E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Daniel Galvão, sou um dos sócios da Mango Digital e eu estou aqui hoje para falar sobre marketing digital. Antes eu queria me apresentar, e aí vocês vão ficar até me perguntando por que que eu usei uma foto com um avental e um fone ali no ouvido. Basicamente é porque eu gosto tanto de cozinhar quanto eu gosto de trabalhar. Então, vira e mexe, eu acabo fazendo as duas coisas. Estou ali falando com o um cliente ou com uma equipe e cozinhando ao mesmo tempo. Bom, e aí, como vocês estão vendo, algum dos lugares onde eu já trabalhei. E como eu já comentei anteriormente, sou um dos sócios da Mango, sou sócio também da Tá Na Obra e o diretor hoje do BNI. O resto aí vocês podem acompanhar pelo que está no slide. Bom, e a gente está aqui para falar do marketing digital. Então, essa apresentação eu dividi em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre conceito, explicar o que é o mercado, qual que é o tamanho desse mercado e se ele é ou não interessante para você saber onde esse internauta está navegando e o que ele faz dentro da internet e em qual plataforma. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco mais também sobre conceitos, porém eu vou entrar mais em público, para que a gente possa entender como se comunicar com esse público, fazer um exercício de quem é meu público e como é que eu devo trabalhar com ele? Como é que eu vou interagir com esse público na internet? E, por fim, eu apresento 10 dicas de que você não deve fazer no digital, que pode parecer simples essas dicas, mas são super úteis e muitos, muitos ainda utilizam isso de forma errada. Legal? Bom, eu começo aqui falando para vocês sobre marketing. Eu acho que muitos aqui já sabem o que é marketing, mas quem tem dúvidas sobre marketing pode depois buscar na internet sobre os conceitos de marketing. Mas dois pontos que eu quero bater muito forte dentro desse texto. Primeiro, que ele fala sobre envolver-se com pessoas e experiências. Eu gostaria que ficasse muito claro na cabeça de vocês esses dois pontos: pessoas e experiências. Uma coisa muito importante que muitos ainda dividem como marketing digital, uma coisa separada do marketing. Primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar essa questão do marketing digital do marketing. Marketing é um só. A diferença é onde a gente vai aplicar isso. Então, basicamente, o marketing digital é a utilização de canais digitais para que a gente possa alcançar o nosso público de uma forma mais rápida, ou talvez de uma forma mais relevante, ou personalizada e eficiente. Então, não se preocupe em colocar em caixas o que é marketing, o que é marketing digital, é tudo marketing. Isso é tão claro que eu usei até o verbete ali da Wikipedia para mostrar para vocês o que é marketing. Dúvida? Depois joga lá na Wikipedia que vai aparecer melhor sobre marketing. E aí, por que que a gente vai falar de mercado brasileiro? Por que que a gente precisa entender qual é o tamanho desse mercado? Porque é em cima disso, se a gente vai, onde a gente vai trabalhar. É em cima dessas informações, se a gente vai entender se a internet hoje é importante ou não o desenvolvimento de uma campanha. Então a gente começa com a informação. Hoje a gente tem 204 milhões de brasileiros. Até aí não é uma informação demais. Só que desses 204 milhões, 110 milhões são internautas ativos. Então significa que mais de 50% da população brasileira hoje está na internet. Isso se ainda cruzar a informação de bebês ou idosos que não utilizam mais a internet, você tem ainda um número muito maior. Você passa dos 50% de internautas ativos. Mas vamos trabalhar em cima desses números. Em cima ainda desses 110 milhões, 96 milhões são internautas que utilizam as redes sociais e de forma ativa. Não é aquela pessoa que faz um cadastro e nunca mais aparece. Significa que essas pessoas elas retornam constantemente à navegação dentro dessas redes. E aí um dado importante: se antes você não pensava em usar as redes sociais, talvez seja melhor você repensar sobre isso. Talvez o seu público, o seu cliente esteja justamente navegando nas redes sociais e naquela rede social que você talvez não gostaria de estar. E fora de que isso, 79 milhões estão navegando via mobile. Então, olha que interessante mais ainda. Se o seu site hoje não é amigável para o mobile, você está perdendo dinheiro. Significa que as pessoas estão pesquisando pelo celular uma informação que talvez seja justamente ao que você oferece e você não está sendo encontrado porque você não é amigável para o mobile. E aí, para ilustrar esses 79 milhões de internautas que utilizam hoje o mobile, está aí uma foto que poderia ser a foto da sua recepção. Se você tem clientes aí chegando que estão esperando para fazer uma reunião com você, você vai ver que provavelmente ele vai estar no celular. Se bobear a sua recepcionista, deve estar no celular também. E aí é um ponto de atenção, hein? Cuidado que isso pode ser ruim para os negócios. Restaurante, esquina, qualquer lugar hoje você encontra isso. E o medo das pessoas hoje não está mais no bicho-papão. Hoje o medo é ficar sem rede, é ficar incomunicável. Hoje, o medo das pessoas é ficar sem bateria. Hoje você pode esquecer a carteira em casa, mas você não pode esquecer o seu celular. Sem o seu celular, você não acessa o seu banco, você não consegue fazer alguns pagamentos, você não consegue utilizar o táxi. O medo das pessoas hoje está muito mais inerente em ficar desconectado. E outra prova clara disso é que hoje você tem mais celular do que pessoas no Brasil. Hoje você tem um número de 135% de celulares no Brasil. Então é uma média de quase um celular, 1,3 celular por pessoa. É um número muito grande. E continuando ainda falando sobre mobile, a gente tem três pontos super interessantes que a gente tem que explorar. Por que que a gente tem que explorar esses pontos? E de novo, por que que eu estou falando tanto sobre números? Porque esses números são importantes na hora que a gente for trabalhar a nossa campanha. Olha esse primeiro dado. Mostra que 23% das pessoas hoje utilizam redes sociais através de um aplicativo. Então, se você está fazendo sua comunicação direcionada para um browser, você está perdendo 23% aí do seu mercado. E vídeo? Se você está pensando em fazer um vídeo e que esse vídeo não seja amigável para o celular, que ele não seja fácil de entender, um vídeo curto, você está perdendo 23% desse mercado que você poderia aproveitar e que, de novo, você está perdendo. E por fim, se você tem uma comunicação fã, por que não aproveitar e impactar essas pessoas no momento mais leve, no momento que ela está jogando, mais descontraído? 17% utilizam hoje o celular justamente para jogar. Olha que outra coisa interessante. Então, no momento de relax dela, você pode impactar essa pessoa. O poder hoje do mobile, da navegação do mobile, o mobile está muito próximo hoje da navegação de desktop. Hoje a gente tem 3 horas e 47 minutos, praticamente uma hora e meia menos do que hoje as pessoas utilizam para navegar no desktop. E onde isso fica claro? Fica muito claro na hora que as pessoas precisam pesquisar ou precisam de informações rápidas. Elas não vão até o computador, ligar o computador ou procurar o computador, o laptop, enfim. É mais fácil enfiar a mão no bolso, puxar o celular e buscar aquela informação. Isso torna muito claro a importância que a gente tem que dar para o mobile. E por que que eu estou batendo tão forte no mobile? Porque apenas 4% hoje dos sites são amigáveis para o mobile. Então, de novo, é um ponto muito importante que a gente tem que validar. E aí, continuando no mercado, e falando ainda de internet, ainda falando de navegação, mobile, desktop, é importante notar que 37% das pessoas utilizam hoje a internet para pesquisar sobre alguma coisa. 37% das pessoas, né, a pesquisa, disseram que pesquisaram sobre o produto que elas iam comprar, produto ou serviço, no último mês. E eu aposto com você que, se você olhar para o lado, vai ter uma pessoa aí provavelmente buscando alguma informação na internet. Hoje, dificilmente uma pessoa vai até a loja e faz a compra direto. E eu estou falando de loja, mas enfim, pode ser produto, serviço, contratação. Hoje em dia é muito comum até pesquisar sobre a pessoa que você vai contratar na internet. Então, de novo, 37%, eu acredito que esse número já está até defasado, que esse número cresceu muito. Um dado interessante é que 36% das pessoas fizeram uma compra utilizando um PC no último mês. Mas a gente estava falando até agora bastante sobre mobile, certo? E como é que é esse número dentro do mobile? Como são esses números dentro do mobile? Dentro do mobile a gente está muito perto também disso. As 22% das pessoas pesquisam pelo celular e 15% efetuam a conversão, levando em consideração que os nossos sites ainda não são amigáveis. Tem muitos sites no Brasil que ainda fica a desejar dentro do mobile. Se você está achando ainda que o que eu estou falando não é tão relevante para o seu mercado, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse slide, em que faz uma comparação do mercado há 5 anos atrás e o mercado hoje. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um mercado que quase dobrou de tamanho em quantidade de pessoas navegando, mas um ponto muito importante de atenção: a gente cresceu 7 vezes o investimento em publicidade. Então, o que lá atrás as pessoas diziam que a internet era barato, a internet era fácil, que você conseguia impactar muita gente, esse cenário está mudando. E por que, de novo, eu estou falando sobre isso? Porque a gente vai bater na tecla mais para frente sobre público. E isso é o que vai fazer a diferença no planejamento de uma campanha. Então, de novo, eu peço muita atenção nesse slide, que vocês façam uma comparação e entendam que o mercado está mudando, que o mercado hoje é um mercado maduro, que o mercado hoje está cada vez mais preparado, os profissionais estão cada vez mais preparados para o mundo digital. Então, prestem muita atenção na hora de desenvolver uma campanha. E aí a gente já começa com um exercício muito interessante que a gente vai falar sobre público. Mas antes, eu gosto de falar muito usar muito essa frase, que é: o mercado de massa morreu. Por que o mercado de massa morreu? Porque hoje não tem mais como você competir com grandes players. Se você não for grande, você não consegue ser massa. Se você tem um segmento específico, se você atende um público, segue no seu nicho, trabalha muito forte no que você é bom. Não se preocupa que o seu concorrente está fazendo tudo. Provavelmente ele pode estar desperdiçando dinheiro, porque enquanto você está segmentando no que você faz de melhor, ele está desperdiçando dinheiro tentando impactar pessoas diferentes que não faz sentido para ele. Vamos falar então de marketing digital. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que o mercado de massa está morto. Por que o mercado de massa hoje está morto? Porque a internet é muito grande, a audiência é muito grande. Então a primeira dificuldade que você encontra é você tem verba para impactar toda essa população, você consegue impactar esses 110 milhões de internautas ativos? Segundo ponto, você tem budget para competir com os grandes players que existem hoje no mercado, se você não for, é claro, um grande player? Então, muita atenção com esse item. Bom, o item 2, faça o que você faz melhor. O que a gente quer dizer? O que quer dizer com isso? Quer dizer que a experiência que você tem, todo o conhecimento técnico que você tem, aquilo que seus clientes procuram você porque você faz muito bem. Então, foque nisso. E direcione a campanha justamente nessa linha. Provavelmente você vai se destacar em relação ao seu concorrente. Item 3. Pense de modo distribuído. Hoje a internet não te permite mais que você tenha apenas o site e direcione todo o esforço para o site. Hoje você precisa ter capilaridade. Item 4. Se você não for buscável, você não é encontrado. Eu costumo brincar que essa premissa não deveria nem mais estar aí, que isso já devia fazer parte de toda a empresa. A partir do momento que a empresa entra, que a empresa é criada, que a empresa nasce e começa a entregar um serviço, ela precisa ser encontrada. As ferramentas de busca estão aí e todo mundo busca dentro dessas ferramentas. A vida é pública e os negócios também. O que significa isso? Significa que o que você faz fica disponível na internet. E o que está disponível na internet pode ser encontrado pelo seu cliente. Então tome muito cuidado com o que você faz. Por mais que você queira separar a vida pública da privada, muitos dos clientes não enxergam dessa forma e vão pesquisar sobre você dentro da internet. Os intermediários estão condenados. Hoje você tem uma movimentação muito forte de grandes empresas ou aplicativos que nascem da noite para o dia, tomando força justamente porque ela assume o papel do intermediário, ela acaba eliminando. Você encontra hoje isso muito forte no Uber, no 99 Táxi e em outros vários aplicativos. A vida está na versão beta. E até fazendo uma conexão com os aplicativos, isso é muito claro. Você tem um aplicativo que ele nasce de uma forma atendendo numa única linha o usuário e conforme a evolução e o feedback desses internautas, ele melhora e aperfeiçoa esse aplicativo. Então está aí uma prova que você tem que pensar. Não se fecha e só coloque para rodar aquilo que for o melhor, ok? Funciona, coloca para rodar e pega os feedbacks e melhora em cima dos feedbacks. Porque nem sempre aquilo que você acha que é o melhor é realmente o que seus clientes esperam que seja o melhor. Ser transparente. Isso é muito importante hoje nos negócios. Você tem que mostrar exatamente o que você está oferecendo, exatamente o que você vai entregar para o seu cliente. Não adianta você oferecer uma coisa e na hora de entregar outra. Mostre realmente o que vai acontecer e detalhe isso para o cliente. Isso ajuda muito ele a entender. Respostas são instantâneas. Significa o quê? Que hoje o seu cliente não espera só uma resposta por e-mail. Muitas das vezes ele vai te mandar um WhatsApp, ele vai te chamar dentro do Facebook ou através de qualquer outra ferramenta de mensagem instantânea e você precisa estar preparado para atender esse cliente. Então esteja preparado para atender ele em todos os pontos de contato. Primeiro exercício que você tem que fazer é: estou preparado para atender em todos esses pontos? Como é que eu faço para atender isso de uma forma melhor e com qualidade? E por último, simplifique. Às vezes a solução está ali do seu lado e você está buscando uma coisa muito complicada que o seu cliente nem espera isso. O que eu costumo falar muito é alinhamento de expectativa. Às vezes, por a gente ter um conhecimento técnico grande, a gente acredita que tem que entregar uma coisa gigante e o cliente ele não precisa disso. Às vezes o que o cliente precisa é só uma parte daquilo que a gente imaginou que seria importante. Então, simplificar, eu diria que é alinhamento de expectativas. Seguindo ainda em conceitos básicos, eu quero trabalhar com vocês agora os emotes. O que é os emotes? É o Zero Moment of Truth. Basicamente, você recebe um estímulo, você pesquisa sobre aquele estímulo, uma informação mais relevante, pontos que para você é importante na compra, efetua a compra e tem a experiência do produto. Um exemplo bem simples para vocês é mais ou menos quando você está lá sentado no sofá assistindo aquela série em que você gosta bastante, no intervalo da série entra uma propaganda sobre um carro. E você acha, poxa, esse carro é legal, mas eu não conheço nada sobre esse carro. Então o que vai acabar acontecendo é que você, depois que acabar a série, provavelmente você vai entrar na internet e vai pesquisar mais sobre esse carro. Vai querer saber se esse carro é banco de couro, se esse carro ele é econômico, se esse carro tem os opcionais que você procura, se esse carro, talvez a mecânica desse carro é boa, se os usuários que compraram esse carro falam bem dele ou não, como é que é a rede de atendimento dessa concessionária. Enfim, basicamente, depois desse estímulo, você vai buscar as informações. Se tudo aquilo que você pesquisou foi relevante e importante para você, aí sim você efetua a compra. E efetuando a compra, você tem a experiência do carro. E olha que interessante. Se a experiência é boa, a chance de você compartilhar e falar bem daquele carro é muito maior, certo? E exemplificando o que eu acabei de falar com vocês sobre os emote, aqui é um exemplo do mercado de beleza e fitness, onde a pessoa ela recebe um estímulo e ela vai buscar mais informações sobre o mercado. Então hoje, quando a gente fala do mercado pequeno de beleza e fitness no Brasil, é esse o comportamento. Então o que a gente tem que entender nesse gráfico é em que momento eu tenho que interagir, em que momento eu vou impactar meu cliente para que eu tenha um resultado mais efetivo. E para que a gente possa entender melhor em que momento a gente vai impactar esse cliente, eu preciso entender quem é meu cliente, quem é meu público. Eu não consigo fazer uma campanha sem entender quem é essa pessoa, como é que ela navega, o que que ela faz. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e uma das coisas que acaba sendo o diferencial das campanhas de sucesso é definição de personas. Primeiro, eu vou entender quem é meu público. Legal? Então, definindo quem é meu público, eu posso entender melhor. Se a gente está falando de tecnologia, quem é meu público? Ele é um geek ou nerd? Que é apaixonado por tecnologia, naturalmente, ele está muito mais preocupado em entender e adicionar aquilo ao dia a dia dele do que especificamente só a publicidade. Para ele, outros fatores são mais importantes. Ou ele é um cara de TI. A gente está falando de empresa de tecnologia. São três, vou apresentar para vocês três públicos diferentes, mas três públicos de navegação diferente e comportamento diferente. O cara de TI, ele está muito mais preocupado em entender as especificações técnicas, se isso vai atender o que foi pedido ou o que ele precisa colocar dentro da empresa dele, porque ele tem uma responsabilidade sobre ele que vai muito além simplesmente do gosto pessoal dele. E por último, o que a gente acaba encontrando, muitas das vezes, é um presidente da empresa, um gerente, e que ele não está preocupado com as questões técnicas. Ele tem um problema e precisa resolver esse problema. Então, ele quer saber, basicamente, se aquilo vai solucionar o problema dele e quanto vai custar para solucionar o problema dele. Então, eu acabo mostrando para vocês três públicos diferentes, em três navegações diferentes e qual momento impactar cada um. Porque cada um, como eu falei para vocês, tem uma navegação diferente e uma forma de enxergar diferente. Então, eu começo a demonstrar para vocês a importância da gente entender quem é o nosso público. Porque eu bato muito na tecla de público. Porque basicamente você tem navegação diferente, você tem procura, forma de procurar o produto diferente e, por fim, você tem formas de impactar diferentes. Por que você vai trabalhar uma ferramenta de busca e não uma rede social? Ou melhor, dentro das redes sociais, por que o LinkedIn ou não e não o Facebook? Eu acho que é muito importante, antes de qualquer coisa, você entender como é que esse público navega e aí sim buscar a melhor plataforma de impactar ela. Isso fica muito claro, por exemplo, será que o CEO ele prefere ser impactado por uma marca dentro do LinkedIn ou dentro do Facebook? E o cara de TI, ou geek nerd, será que ele ainda navega no Facebook ou ele está numa nova rede social? Então isso é muito importante da gente entender na hora que está fazendo uma campanha. Então eu peço uma atenção muito especial de vocês e faça esse exercício. Sente com seus sócios ou com a sua equipe e consiga entender quem é seu público. E quando eu digo isso, não adianta falar que atende todo mundo, ok? Seja muito específico no que você faz. Até porque, se você conseguir determinar quem é o seu público, se são advogados, contadores, profissionais liberais, você consegue ter uma chance maior de ser relevante nesse segmento. E aí, um ponto importante de você primeiro entender quem é o seu público e não a plataforma, porque muitas vezes, eu uso o Twitter, eu quero impactar o Twitter. Mas olha aí o Instagram, 300 milhões de usuários há um ano atrás e já tinha ultrapassado o Twitter. Então, será que a gente realmente tem que trabalhar o Twitter porque a gente navega no Twitter? Será que o meu comportamento é igual ao do meu cliente? Será que o meu cliente não está no Instagram? Aí, uma outra curiosidade: o Periscope, hit de 1 milhão nos primeiros 10 dias. Será que não valeria a pena investir numa campanha de Periscope, fazer uma ação de Periscope, até porque você está preocupado em ser uma empresa inovadora, uma empresa voltada para esse mercado, que busca sempre inovação. Era um momento que poucos usuários estavam produzindo conteúdo e era um momento que provavelmente você poderia se destacar dentro do seu segmento. E o recado que eu quero deixar para vocês é justamente o quê? Marketing digital tem milhares de formas de você fazer. A grande questão que você precisa entender é quem é seu público, como é que você impacta esse público, como é que esse público reage ao seu esforço, ao seu estímulo, né? E a partir daí sim você direciona as suas campanhas. Aí sim você consegue fazer uma campanha relevante para esse público. Só aí você vai ter resultado. Então, primeira coisa, lembra lá no primeiro, nos primeiros slides que eu falei? Público e experiência. Pense muito nisso quando você for fazer uma campanha. Qual que é o estímulo que eu estou criando para que eu gere uma experiência boa para esse meu cliente? E para finalizar a apresentação, eu gostaria de dar 10 dicas do que você não deve fazer no marketing digital. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é não colocar o cliente em primeiro lugar. Isso é muito errado. O cliente, sim, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Quando você for desenvolver uma campanha, quando você for fazer um site, um material promocional, pense no cliente. Como é que ele vai receber essa informação? Como é que ele vai responder ao estímulo que você está criando? Legal? E aí, pensando no cliente, evite comprar tráfego, evite comprar seguidores. Não adianta você montar uma campanha de e-mail, por exemplo, com uma base que não é sua, de pessoas que não estão interessadas no seu negócio. Isso só vai gerar uma descrença no que você faz, só vai gerar algo negativo para sua marca. Então evite fazer isso. Como a gente está falando de campanha, uma das coisas de extrema importância que eu vejo muita gente deixando de lado são as métricas. Você precisa usar uma métrica para você saber se sua campanha teve sucesso ou não. Como é que você sabe que o investimento que você está fazendo está trazendo retorno? Ah, eu estou vendendo bastante, mas está vendendo bastante porque o seu comercial está prospectando na rua ou porque a sua campanha da internet está dando resultado? Então vale muito a pena você pensar em métricas. E claro, quando a gente fala de métricas, a gente acaba falando de objetivos e de metas claras. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você consegue definir qual é o objetivo da campanha, você consegue definir quais são as métricas que você vai utilizar na sua campanha. Bom, eu já falei para vocês, mas volto a frisar também, definir personas. Você precisa mostrar para o seu cliente quem é você. Você é um cara legal ou você é um cara mais técnico? Quando eu digo legal, é um cara que não está tão preocupado no tecnês, então é um cara muito mais preocupado em atender a necessidade do cliente, em atender, olha cliente, eu falo a sua língua, eu resolvo o seu problema dessa forma. Ou o seu cliente é o técnico, ou você tem que falar tecnês com ele. Então a sua comunicação tem que ser diferente. Por isso a necessidade de criar uma persona. Aí a sexta dica vai mais para os heavy users de Facebook e Instagram. Gente, evita usar demais hashtag, tá? Às vezes você não consegue entender o que a pessoa está falando, tem mais hashtag do que texto. E aí, por quê? A pessoa está muito mais preocupada em ter like do que realmente passar a informação. Então cuidado, tá? Evite usar essas ferramentinhas automáticas de hashtag. Bom, responda aos seus clientes nas redes sociais. Não é porque você não gosta de usar redes sociais que o seu cliente não usa. Então fique atento às redes sociais. Veja o que as pessoas estão falando ou comentando de você. Ou melhor, veja o que o seu cliente está procurando em você. Muitas das vezes você consegue resolver problemas internos da sua empresa ouvindo o que o cliente está falando dentro das redes sociais. Então preste atenção e responda sempre que o seu cliente se comunicar com você nas redes sociais. Ctrl-C, Ctrl-V, ou tradução de textos. Evite fazer isso. Primeiro, as ferramentas de busca hoje dão prioridade para conteúdo próprio. Então, quanto mais conteúdo você produzir e menos você copiar dos outros, mais relevante você se torna dentro das ferramentas de busca. Então, pense muito nisso na hora que você for produzir conteúdo para o seu blog. E já aproveitando que a gente está falando de blog, evita também aqueles blogs que ficam perdidos, que você produz um texto hoje e você só volta a produzir um texto dele daqui a um ano. Porque quando o usuário entra no seu blog porque ele quer se atualizar e pegar informações relevantes, ele fica um pouco preocupado, porque ele vê, pô, tem mais de um ano que esse texto foi produzido, será que essa informação é relevante? Será que eles dão valor realmente para a produção de conteúdo? Será que não está defasada a informação que eu preciso buscar? Então se preocupe muito com isso. Se não for utilizar o blog, se não tiver um processo constante de produção de conteúdo, minha sugestão é que retire ele do ar. Mais um ponto de atenção também: o blog é importante porque ele ajuda na busca orgânica, ele traz um resultado maior quando você trabalha o conteúdo dentro desse blog. Bom, e por último, se você não tem um site amigável para mobile, é melhor você correr atrás, porque muitas das ferramentas de busca hoje estão deixando de ranquear bem os sites que não utilizam tecnologia para mobile. E digo mais, tem muitos ainda que estão usando Flash, que está sendo mais penalizado ainda. Então, outro ponto de atenção é: se preocupe com o seu site. O seu site é um dos pontos principais de contato com o seu cliente. Agradeço à Microsoft pelo convite e espero encontrar vocês em outros vídeos. Obrigado.